Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou o Cris, o famoso boy aqui da Elsys, e estou aqui para mais um podcast Elsys. E hoje aqui estão comigo o Jackson e o Evaldo, né? Como estão vocês, meninos?
Tudo bem, Cris? Comigo tá tudo legal. Pronto para esse novo podcast.
Por aqui também tá tudo certo. Bora lá.
Opa! Pessoal, o tema de hoje envolve startups, né? A gente vai dar aqui um briefing, o que que são startups, como elas funcionam, o que que a gente pode aprender delas, beleza? E para isso a gente trouxe uma pessoa aqui nova de Elsys, nova de casa. Estou falando dele, isso mesmo, vocês conhecem ele, que ele já está muito famoso aqui na Elsys, é o Danilo Pagnella. Eu acho que é assim que fala seu nome, né? Pacagnella? Não sei.
É isso aí, Christian.
É isso aí, então. O Danilo, atualmente, ele é o head do marketing, então ele tá aí atuando com o pessoal na frente. O cara já chegou fazendo um barulho bem grande. E aí, Danilo, você tá bem?
Tudo jóia, Christian, Jackson, Evaldo. Primeiramente, um grande privilégio, um prazer, né, tá participando aí, uma honra, né, ter sido convidado para estrear nesse podcast, que já está famoso também, muito mais famoso do que eu aqui na Elsys, né? E parabéns, né, pelo trabalho, pelo projeto. É uma honra estar aqui, né? Como você falou, Christian, sou novo de casa aí, estou completando 3 meses de Elsys, mas muito empolgado, né? Junto com o timaço que a gente tá montando aí na Elsys, e muito feliz, né? Muito feliz de estar aqui, né? Rapidamente, só para apresentar aqueles que não me conhecem. Eu trabalho aí com marketing já há mais de 15 anos em várias empresas diferentes aí, de bens de consumo, principalmente a parte de cosméticos, de alimentos, mas nunca trabalhei com tecnologia, né? E tô muito feliz porque eu, na origem, né, contar uma curiosidade aqui, que sou engenheiro, então sou formado em engenharia robótica, né, de controle e automação, mas nunca tirei nem CREA. Então é a primeira vez na minha carreira que eu trabalho em marketing, né, que é a minha carreira aí, mas com algo que eu sou apaixonado, que é tecnologia. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês no podcast da Elsys.
Rapaz do céu, não tinha pessoa melhor para falar de startup, né, que é o perfil Danilo, assim, de startup. Mas vamos lá, né, já que o assunto é startup, Danilo, eu gostaria que você desse aí uma breve introdução para o pessoal do que é.
Joia! Cara, esse tema é muito interessante, eu sou apaixonado por isso também, né? Antes de entrar na Elsys, né, eu fiquei aí 1 ano e meio no Distrito, que é uma grande startup também. Para aqueles que não conhecem, eu convido a conhecerem aí, entrarem aí nas redes sociais, no site do Distrito. E o Distrito, ele é um grande ecossistema, além de ser uma startup, ele é um grande ecossistema de startups, né? Hoje é o maior banco de dados, é o data miner do Distrito, e eu ajudei lá a montar a estratégia de marketing, o time de marketing, e até antes de vir para a Elsys, estava lá ajudando o time. E foi nesse período, né, que eu tive, né, 1 ano e meio trabalhando aí no coração do ecossistema de startups, eu aprendi um pouquinho mais também, né? É um tema bem, bem da moda aí, né, a questão de startups, e muito se discute o que é a definição, né? E na verdade, existem várias definições, mas eu vou puxar um pouco de sardinha aqui para o Distrito, e a definição que o Distrito utilizava até para mapear as startups no Brasil é que startup é uma empresa de base tecnológica, então que tem que ter alguma tecnologia, algo, né, ali diferente, que use as ferramentas aí mais modernas, tá? Então, uma empresa de base tecnológica, né, que resolva um problema real do mercado, né, e que seja um negócio escalável, né? E o que é um negócio escalável? É um negócio onde a linha de faturamento não é proporcional à linha de despesa, né? E normalmente, né, negócios que tenham aí, né, o que a gente chama de SaaS, né, que Software as a Service, ou uma receita recorrente, né? Então, trazem uma disrupção para o mercado através de uma tecnologia inovadora, através de uma forma diferente de resolver um problema real e que tenham potencial de ter um faturamento escalável, né? Um crescimento que a linha de faturamento seja exponencial e não seja correlacionado com a linha de despesa. E aqui tem um exemplo que eu gosto de dar muito bem para as pessoas entenderem essa definição na prática. Assim, uma consultoria é uma startup? Não, porque ela depende do capital humano, então ela não é escalável. Ah, mas isso é uma consultoria tecnológica que usa um software e tal. Se for uma tecnologia, uma consultoria inteligência artificial, aí beleza. Se ela depende do capital humano, já não é uma startup. Pô, Danilo, mas e uma software house? Uma empresa tão inovadora, uma software house que faz software. Também não é uma startup, porque ela depende de pessoas, de programadores, desenvolvedores que estão ali por detrás. Né? Então, na definição do distrito, e tem muita discussão sobre isso, agências, consultorias, software houses não entram nessa definição de startups, por mais que sejam também negócios inovadores e que contribuam muito aí com a nossa economia.
Legal, Danilo. Essa definição, acho que realmente até clareia para a gente direitinho o significado real mesmo. Porque no dia a dia a gente acaba que tem algumas dúvidas. Eu andei, inclusive, também acessando o site do Distrito, até porque você me passou uns links até e achei muito massa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, se quiser também pode até utilizar o Distrito como base, mas é mais... Como que funciona o foco no cliente, assim, de uma startup, de uma empresa grande, assim, vamos dizer, né? De uma empresa que não é startup. O que a gente pode tirar aí de lição?
Muito bom, Jackson. Essa pergunta aí é fenomenal porque, como eu falei, a startup ela surge para resolver um problema real. Então, a maior parte das startups, principalmente as bem-sucedidas, elas saem de um insight, de um problema real do cliente. E muitos dos fundadores, dos founders, resolvem, né, tomar uma decisão de começar uma startup porque eles próprios, como clientes, encontraram um problema ali, gerou uma insatisfação, uma indignação ali, né, com um problema real da vida deles. Falou, pô, mas não tem ninguém resolvendo esse problema? Ou quem está resolvendo esse problema não está resolvendo da forma correta, que são o caso das fintechs hoje, né? Muito de moda também, alguns unicórnios que a gente tem aí, como Nubank, né? Banco Neon e outros bancos digitais, que surgem e falam, pô, olha as taxas que os bancos cobram, olha a forma que o cliente é tratado. Pô, acho que isso está errado. Eu, como cliente de um banco, de um grande banco, não quero isso para... para a gestão dos meus ativos, da minha gestão financeira. E aí a pessoa fala, pô, e se eu fizesse assim, se eu fizesse assado? Então, muito legal que, diferente das grandes empresas já estabelecidas, que muitas vezes partem do produto ou partem daquilo que eles já fazem para o consumidor, normalmente as startups, né, começam do cliente, com foco no cliente. E é muito interessante que quando você conversa com diversos founders, o papel deles, mesmo quando a empresa cresce, eles acabam ocupando posições maiores na hierarquia da empresa, é sempre retomar o problema do cliente. O cliente está sendo ouvido, o cliente está gostando da experiência, e isso é o que está fazendo com que as startups cresçam de forma rápida, né, e se destaquem no mercado. Porque quando a gente tem, normalmente, né, tem exceções aí, uma experiência de resolver um problema da nossa vida com uma startup versus uma grande empresa ou algo estabelecido, a grande diferença é como o cliente é tratado, a experiência do cliente, né? Eu citei o caso do Nubank, o Nubank é conhecido por isso, por surpreender o cliente, né? Que tem uma comunidade das pessoas que amam o banco e etc. E assim como outras, né? O próprio iFood, você vê que a relação de como tratar os problemas, como resolver qualquer problema que o cliente tenha é diferente. E isso é extremamente importante e é, inclusive, Jackson, aqui já introduzindo um pouco o papo que eu quero trazer, uma das coisas que, na Elsys, né, me chamou a atenção, nas primeiras conversas que eu tive com o Dami, com o Cláudio, que a Elsys busca isso, a Elsys já tem na sua liderança isso muito claro, que por mais que a Elsys tenha uma origem tecnológica, uma origem de produto, a gente precisa cada vez mais aprender com esse fundamento das startups e aplicar isso no dia a dia, né? Como que a gente, como Elsys, nos produtos que a gente tem, nas linhas de negócio, a gente consegue olhar pela perspectiva do cliente e ver como que a gente resolve de uma forma melhor, né? Traz uma experiência melhor para o cliente, porque o cliente, no final, é o nosso chefe, é quem paga a conta, é quem faz, né, a gente estar aqui no dia a dia, né, Jackson?
Excelente. Danilo, tem uma coisa que eu sempre fico em dúvida, que é em relação à visão do negócio, né? Você está falando aí que a startup, ela nasce diante de um problema, né? A gente pode dizer que a visão do negócio de uma startup é realmente o problema ou seria outra coisa?
Joia, Cris. Cara, isso é muito legal e eu vou fazer um parênteses aqui, né, de experiência pessoal, né? Como eu falei para vocês, eu tenho uma experiência aí no mundo corporativo, mas eu comecei trabalhando muito antes, né? Eu comecei trabalhando aí de 12 para 13 anos como garçom de um restaurante aqui de Campinas. E depois disso eu sempre trabalhei, né? Trabalhei, tive várias funções, vários empregos aí, até eu ir para a faculdade e depois começar a trabalhar com marketing. Mas na minha vivência de marketing, eu sempre fui o marqueteiro, né, ali nas empresas, do PowerPoint, do escritório, né? E aí, conforme eu fui crescendo aqui, eu tive algumas experiências muito interessantes de aprendizado. Trabalhei no Grupo Três Corações, que é um grupo grande aí de café no Brasil, onde abriu minha cabeça, é uma empresa também de origem familiar, muito interessante, onde eu fui mais para o campo. E mais recentemente, na minha vida pessoal, eu tive a oportunidade de me tornar também um empreendedor, né? Junto com a minha esposa e a minha família, a gente abriu a loja da Cacau Show, né? Hoje a gente tem duas lojas da Cacau Show em Campinas, e uma loja da Natura, que a minha esposa gerencia. E o mais legal é que eu, sempre lá no marketing, muitas vezes no PowerPoint, no Excel, sentado no escritório, a gente tem uma visão, né, do que tem que ser feito, né, tem a teoria, e a gente vai fazendo as coisas e tal, mas muitas vezes falta, não só no marketing, para todo profissional, uma visão de negócio. Né? E quando eu comecei a ter o meu próprio negócio, um dos grandes aprendizados é esse. E é o grande aprendizado do founder. Porque o founder, por essência, o nome startup vem do começo, né? De que começa do zero. Né? Toda startup começa do zero. E no zero, normalmente é uma, duas ou no máximo três pessoas que se juntam ali e começam. E aí gera a síndrome do CEO estagiário, que a gente brinca, né? Que ao mesmo tempo que o founder, ele é CEO, é o presidente da empresa e é o estagiário também, porque ele é um faz-tudo. Ele acaba tendo que aprender de tudo, independente da formação dele, independente do que ele sabe ou que ele não sabe fazer, ele que tem que pagar as contas, ele que tem que alugar o espaço, ele que tem que correr atrás de sistemas, ele tem que fazer o marketing, ele acaba olhando para tudo, porque ele é o dono do negócio. E isso é um aprendizado muito importante, porque todo mundo que começa, a startup vai crescendo e vai entrando, todo mundo acaba tendo a visão do todo. E é a visão sistêmica do negócio. Quando a gente entra numa empresa grande, ou a gente está numa empresa grande, cada um tem a sua caixinha. Né? Eu estou no marketing, né? O Jackson está lá no desenvolvimento, na TI, o Christian também, cada um na sua função. Né? Tem o GIG, tem o comercial, e muitas vezes a gente não tem aquela visão do todo. Então, o GG não tem muitas vezes a visão do comercial, o marketing às vezes não tem muitas vezes a visão do financeiro, e o diferencial da startup é isso. Grande parte das pessoas que trabalham na startup e ajudam a startup, né, a iniciar, acabam tendo a visão do todo. Se precisa fazer o cafezinho, vai fazer o cafezinho, se precisa mandar um envio, vai fazer um evento, é todo mundo que vai ajudar. A parte do financeiro, todo mundo vai fazer venda, todo mundo é um vendedor, né? Então, essa visão de negócio 360, ela é muito valiosa. E eu, Danilo, só fui entender isso até antes de ir para o distrito, quando eu tive meu próprio negócio, né? Então, é muito interessante a gente fomentar isso. Somos parte todos de uma mesma empresa. Tem os departamentos, tem as funções, tem as responsabilidades, que é muito importante para a gente se organizar. Mas algo que a gente tem que trazer vivo é essa visão do todo. É olhar para as outras áreas e, com empatia, ajudar as outras áreas. Quando você está fazendo o seu, você também tem a visão da venda, a visão do negócio, a visão da despesa, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante a gente ter e a gente estimular dentro da empresa que todos, independente da função, do cargo, né, tenham essa visão do todo. Quando que a empresa está vendendo? Pô, isso que eu estou fazendo vai impactar no quê? Vai gerar quanto de venda? Pô, essa despesa que eu estou tendo é necessária? Eu não posso fazer de uma forma diferente, com menor custo, com maior resultado? Tudo que a gente faz na empresa é para a empresa crescer, né? Seja para a empresa vender mais, seja para a empresa ter menor despesa, é para otimização de crescimento, é para otimização de lucro. E essa visão de negócio é muito importante e é, inclusive, um dos diferenciais das startups.
Caramba, hein? Eu tenho certeza que no final do ano, no Amigo Secreto, Quem o Danilo tirar vai ganhar ou chocolate ou algum produto da Natura, hein? Anota aí que eu tô falando.
É isso mesmo.
Pode anotar. Vai ter desconto pra quem é da região de Campinas aí nos panetones, hein?
Olha aí, que beleza.
Legal. Então, Danilo, vou até abrir um parêntese aí, puxar uma sardinha pro meu chefe, né? O Miata, ele sempre... Eu acredito que uma das coisas que eu mais aprendi com ele ultimamente é realmente a visão sistêmica. Então, ele sempre traz isso pra gente. Porque, às vezes, a gente acaba realmente fechando ali a visão só pra dentro do nosso setor. E, às vezes, o que ele batia na tecla era isso, era realmente ter essa visão sistêmica. E aí veio de conta com o que você falou, né? Então, mas assim, falando de dados, hoje está muito na moda, né? A gente falar que os dados são o novo petróleo do mundo, né? E assim, eu queria saber se é verdade realmente falar que essa modinha é recente ou realmente isso sempre foi, os dados sempre tiveram esse valor.
Muito bom, Evaldo. Não, com certeza, cara. Eu acho que assim, o conhecimento, né, sempre, desde o início da humanidade, foi o diferencial, né? O ser humano, ele evolui, quando ele evolui nessa busca por conhecimento e de aprendizado, né? E o que evoluiu mais recentemente e que hoje chama o data, o dado, né? É a otimização desses dados e a organização desses dados através de ferramentas, né, que surgiram aí recentemente com o avanço da tecnologia, das ferramentas digitais. Então, nos negócios hoje, e eu brinco, né, eu falo que qualquer empresa que não se tornar, ou não estiver, né, no caminho de se tornar uma empresa de dados, está fadada à falência, ao fracasso. Porque no mundo em que a gente vive, o grande diferencial é você entender o consumidor. Voltando lá na questão do foco do consumidor, é entender. E para que você entenda em grande escala, você precisa ter uma organização de dados, você precisa ter ferramentas aí, e hoje já existe isso, em que você trabalhe com diferentes tecnologias, seja tecnologias preditivas, inteligência artificial, né, ferramentas que hoje a gente tem à disposição e que, né, surgiram aí nos últimos anos, e que você pode trabalhar toda essa inteligência, todos esses dados, em prol do seu negócio. Porque mais importante do que, né, apenas você ser detentor de uma tecnologia ou ter um produto, né, se você entende do seu consumidor, qualquer mudança que tenha, né, no mundo ou no seu negócio ou no seu setor, você vai conseguir avançar e crescer e evoluir com a mudança. Então, a gente fala de alguns negócios clichês aí do passado, o pessoal lembra da Kodak, o pessoal lembra da Blockbuster, são, de fato, alguns exemplos clichês aí quando se fala de nova economia, mas o grande aprendizado dessas empresas era realmente você ter os dados, ter o relacionamento direto com o consumidor. E quando eu vim para a Elsys, eu fiz toda uma pesquisa sobre a origem da Elsys, né? Sobre o senhor Vitor Blatt, toda a história dele, né, a evolução da empresa e muito do histórico, né, eu sou bem curioso, eu gosto de olhar, e aí eu vi, né, que o nome da Elsys era o Elsys, né, vem do Electronic Systems, né, sistemas eletrônicos, né, começou aí como uma empresa de manufatura, né, de contract manufacturer, desenvolvendo placas e sistemas para grandes empresas, como até hoje a gente faz com muito orgulho, né? Eu costumo brincar aí que uma Brastemp só é uma Brastemp porque tem a placa da Elsys lá, né? É o tal do Elsys Inside. Então, é uma empresa de origem tecnológica, né? Com know-how, com uma história lindíssima. E eu brinco que a gente vai ter que se transformar com o tempo de Electronic Systems para Data Systems, né? E é um momento em que a empresa está investindo muito, né, para que, com foco no consumidor, a gente desenvolva os processos, desenvolva o know-how, para que a gente tenha cada vez mais dados, cada vez mais conhecimento sobre a jornada do consumidor nos mercados que a gente está atuando. Seja a educação à distância, seja a internet conectividade, seja na energia solar, né, seja na casa conectada, nos dispositivos de IoT, seja na parte de entretenimento com TV. A Elsys, cada dia mais, né, vai avançar e vai evoluir, vai se fortalecer na medida em que a gente tem o foco no consumidor, organiza esses dados dentro de uma de uma relação de jornada e de aprendizado do que o consumidor está buscando nesses diferentes negócios e cria os nossos data systems, os nossos sistemas de dados, né? Seremos sempre ELSIs, mas cada vez mais não só Electronic Systems, mas também Data Systems.
Legal, Danilo. É, com essa explicação que você vem passando para a gente até agora, né? Com essa explanação, a gente entende pelo menos que a gente a ELSI vem caminhando aí com um pouquinho pelo menos de cultura de startup já, né? Algumas coisas que a gente já começou a praticar aqui há um tempo, né? E eu entendo, por exemplo, que as startups, elas são grandes visionárias, né? Elas são vistas por isso, como você falou, né? Você deu exemplo aí, por exemplo, do Neon, do Nubank, a gente tem outras hoje mesmo que realmente passaram, que é como Uber, o iFood, né? Então, por exemplo, foi um problema, né, que eles conseguiram enxergar, e aí eles realmente foram lá, batalharam, criaram, né? E aí eles conseguiram se tornar o que se tornaram hoje. Eu entendo então que realmente precisa sonhar grande. Em relação a isso, né? Em relação a isso, a eu, por exemplo, encontrar um problema na ELSIS e trazer essa cultura para dentro. O que você fala para a gente? Como é que a gente precisa se comportar em relação a isso?
Poxa, Jackson, muito bem colocado. Acho que isso é algo que me inspira, né? Quando também assim, eu conheci a ELSIS e conheci o propósito da ELSIS, né? Conectar pessoas para transformar vidas, né? Eu refleti muito sobre esse propósito, é algo que me toca muito, é algo que se conecta com o meu propósito pessoal, Danilo, né? No CPF, aí, na pessoa física. E o que eu entendo, né, é que hoje a gente já tem muito claro, né, o nosso porquê, né, que é o nosso propósito. E eu desafio aí todos, né, todos os colaboradores da ELSIS nessa reflexão de buscar ter essa visão sistêmica, né, que o Miata traz muito forte aí para vocês no TI, e todos trazerem isso no seu dia a dia conectado com o propósito. Uma vez que a gente tem um propósito claro e começa a buscar ter essa visão sistêmica, não tem limite, né? Não tem limite. A gente viu aí recentemente, né, as viagens espaciais aí do Jeff Bezos e também lá do bilionário da Virgin, e em breve vai ter aí também o pessoal aí da Tesla, né? Indo para o espaço. A gente acha que são coisas simples, né? E são coisas que eles sonharam há 20, né, 25 anos atrás, e que quando eles pensaram nisso e falaram isso, todo mundo falava que era impossível, que não dava para desenvolver. Tem casos clássicos aí que mostram que a máxima lá, né, do fundador da Ambev, do Lehman, né, que sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande, né? E dentro disso tem um exemplo que eu acho fenomenal, que sempre que eu imagino isso, eu fico imaginando a reunião que isso aconteceu. No Google, né, há muito tempo já, né, há décadas, eles separam, eles fomentam que todos os colaboradores separem um tempo ali, né, para terem ideias novas, para trazerem coisas disruptivas e tal. E um determinado colaborador chegou lá para uma reunião dessas, né, com o chefe dele, e falou: "Ah, eu estava no meu tempo, entre aspas, livres, aqui pensando em algo, o que o Google podia fazer, além de buscas e tal." E falou assim: "Eu pensei, ó, se a gente contrata um avião, pega, bota uma câmera fotográfica embaixo do avião e sai tirando foto do mundo inteiro. E a gente cria uma grande base de foto no avião e a gente vai ter o mundo inteiro visto de cima. E a gente libera isso para as pessoas e tem um mapa onde a gente consegue ver tudo. O mundo inteiro foi fotografado por um avião." Eu fico imaginando o que o chefe dele pensou na hora que ele deu essa ideia. Eu não imagino, assim, porque era, naquela época era tão loucura, né? Você ter o Google Earth, hoje o Google Maps, com o mundo inteiro fotografado, e não lá do satélite. Muita gente ainda acha que o Google Maps é lá do satélite. Não, não é, né? É um avião que passou e fotografou tudo, né? E hoje, né, como o Street View, que é uma evolução ainda, um carrinho que passa com uma câmera 360 em cima filmando tudo, né? E cada vez mais hoje você tem shopping que inclusive tem o 360 ali dos andares. Você consegue, assim, é incrível, é inimaginável essa ideia. Mas foi alguém que pensou algo que naquele momento era literalmente impossível, né? E a história conta que essa conversa existiu. E o chefe falou assim: "Mas qual que seria esse custo? Você tá louco, imagina." Ele falou, não, eu já fiz a conta, ó, preço do combustível é X, a viagem é Y, a Terra tem tantos milhões de metros quadrados, vai gastar tanto tempo, tem que ter tal configuração de câmera. Então, cara, ele falou algo que parecia impossível, mas às vezes não é impossível, né? Então, assim, na nossa missão de conectividade, né, por exemplo, atrelado à questão da educação à distância, pô, podemos conectar o Brasil inteiro? Podemos! Não é algo impossível, é um sonho grande. A Elsys colaborar para conectar todas as comunidades e trazer desenvolvimento através da educação e através de outras coisas que a conectividade traz de positivo para as comunidades, a Elsys pode. Como que a gente vai fazer isso? É aí que vem o sonho grande, né? Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem aqui desse ponto, e que muitas vezes é o que inspira, né, as startups, é isso. Pô, vamos transformar a forma de alimentar o mundo, né? Que é o desafio do iFood que você citou, né? Vamos melhorar toda a parte de locomoção nas grandes cidades, nos grandes centros, que é o desafio e o sonho grande do Uber, né? Como que você olha de forma sistêmica, envolve as pessoas, né? Esses dias eu tinha um fornecedor que estava trabalhando para mim, instalando um piso, e ele estava comentando a dificuldade dele de, enfim, na pandemia, com essa crise que a gente está, de conseguir serviço e tal. Eu falei, poxa, imagina um profissional desse tão capacitado instalando energia solar, né? Energia solar é, por exemplo, uma grande oportunidade de gerar renda no Brasil, né? E se a gente pensar em formar pessoas para trazer mais energia limpa para o Brasil, transformar toda a base, né, energética do Brasil com uma energia sustentável, uma energia verde. Então, assim, Jackson, quanto sonho a gente pode sonhar se a gente entender o propósito da empresa, se a gente se colocar, ousar, né, pensar fora da caixinha, seja da nossa função, da área que a gente tá inserido e ver, pô, como que eu, junto com a Elsys, a gente pode transformar o mundo, a gente pode colocar um grãozinho de areia de positivo na vida das pessoas, né?
Rapaz, hein? Tô chocado aqui, o cara é brabo demais. Ô Danilo, aproveitando aí para falar de transformação, eu queria falar de transformação digital, que é outro assunto que a gente vem falando muito, vem também, a gente vê muito isso em startups também, mas eu queria perguntar para você, qual que é o impacto da transformação digital numa empresa, né? Aqui na Elsys a gente está aplicando transformação digital aos poucos, né? Um exemplo disso é o nosso podcast, mas eu acredito que tem muita gente que ainda tem dúvida nesse assunto.
Boa, Cris. Não, mais uma vez, parabéns pelo podcast. É completamente um exemplo muito bom, né, de transformação digital. A transformação digital, né, com esse termo, muito subjetivo, né? Muitos têm medo desse termo, né? Fala, nossa, o que é a transformação digital? Como fazer e tal? Parece até que é uma coisa de outro mundo. Parece que é, né, uma ciência aí que vamos lançar um foguete lá, que nem o pessoal que eu citei. E é muito mais simples que isso, né? A transformação digital, ela só é real na empresa exatamente como está acontecendo na Elsys. Como quando todas as áreas tentam, com pequenas mudanças, com pequenas melhorias, aplicar, né, ferramentas digitais no seu dia a dia para facilitar o seu trabalho e para melhorar o resultado da empresa. Então, assim, desde digitalização de contrato no jurídico, né, é um exemplo clássico aí de transformação digital, né? Quantas ferramentas hoje a gente não tem? Hoje a gente já assina todos os contratos digitalmente na Elsys. Pode parecer um negócio simples, já corriqueiro no nosso dia a dia, mas é um super exemplo, né, de melhoria de processo, de controle, de eficiência, né? Quantas iniciativas a fábrica já não está fazendo de controle de processos que a gente vê aí, né? O time aí do Agostinho, do Lira, né? Assim, aplicando, fazendo, do Maia lá, para melhorar os processos, né? Então, assim, às vezes você fala assim, ah, não, a minha área não é uma área tecnológica, né? Ah, eu tô aqui no facilities, ou eu tô aqui, né, no financeiro, ah, ou eu tô aqui no marketing, ah, na minha área não tem transformação digital, eu não sou do TI, eu não sou da engenharia, eu não sou do P&D. Errado, né? Todas as áreas têm oportunidade de aplicar novas tecnologias para melhorar o seu trabalho. Às vezes você está na operação, no financeiro, hoje você trabalha talvez com uma ferramenta como Excel, amanhã você pode buscar um outro tipo de ferramenta que facilite o seu dia a dia. Tem ferramentas, né, que a gente, digitais que você aplica para a gestão das suas prioridades, para a gestão da tua agenda. Tantas oportunidades que a gente tem. O podcast é um grande exemplo, né, que a TI trouxe e que tá, agora está mais abrangente, mas surgiu da necessidade de comunicar algumas coisas, explicar alguns conceitos melhores, disseminar informação dentro da empresa de uma forma divertida, de uma forma diferente. Está aí o resultado, dando muito certo. Então, acho que é isso, né? Acho que é esse inconformismo da gente não aceitar fazer todo dia as coisas da mesma coisa que a gente fez ontem. Tem algo que o Cláudio fala e que também acredito muito, que todo dia a gente tem que buscar hoje fazer melhor do que ontem. Por mais que seja um pouquinho melhor, né? E as ferramentas digitais nos ajudam nisso. Então, transformar é melhorar, é evoluir. E a transformação digital é fazer isso através de ferramentas digitais. Às vezes podem ser ferramentas simples, né? Talvez é implementar um processinho pelo WhatsApp, talvez é ali usar a câmera do celular para tirar uma foto ou fazer, né, um processo, não importa. Como que a gente usa o celular, né, que é um advento da era digital? Como que a gente usa, né, as facilidades que a gente tem hoje, as ferramentas que a gente tem já ao nosso alcance para melhorar o nosso trabalho, para trazer mais eficiência, mais qualidade de vida, inclusive, para você e, ao mesmo tempo, resultados para a empresa. Então, acho que é isso. A combinação do inconformismo, de querer ser melhor amanhã, melhor do que você foi hoje, ser hoje melhor do que foi ontem e, para isso, utilizar a tecnologia e o que tem de mais inovador, mais recente, mais novo nas tecnologias digitais.
Excelente. Cara, muito bem colocados os seus argumentos. Pessoal, infelizmente a gente tem que ficar por aqui. Esse foi o tema do nosso podcast hoje, riquíssimo, cheio de informações. Eu agradeço aí a participação dos meus ajudantes, como sempre, né? O Jackson e o Evaldo. Muito obrigado e agradeço especialmente a sua participação, Danilo. Acredito que contribuiu bastante, demais.
Não, eu que agradeço, Christian, e mais uma vez, desculpa a agenda aí, né, de conseguir organizar a agenda para gravar, mas foi um grande privilégio, estou sempre à disposição, né, quero deixar um spoiler aí para todos, que vem muita coisa nova, muita coisa bacana, né, na transformação digital. Estamos aí junto com o time do Inova, né, com grandes projetos, com coisas bem legais, né, eu tenho uma missão pessoal aqui de colaborar com a empresa nessa jornada de transformação digital, né, na questão do foco no cliente, na questão da utilização dos dados. Então, assim, contem comigo, né, por favor, né, também no marketing, o que vocês precisarem. Estamos aí com uma turma nova no marketing, um pessoal que está acelerando. Então, vem muita coisa legal pela frente. E queria deixar, né, uma mensagem final que eu acho muito importante, né? Eu acho que a tecnologia, a transformação digital, esse negócio de startups, muitas vezes é confundido, né? E às vezes a gente deixa de lado um pouco a parte humana, né? Algumas pessoas caem no erro de deixar de lado a parte humana. E a parte humana, ela é a mais importante, né? Uma das coisas que eu estou muito feliz aí, meus 3 meses de Elsys, é encontrar uma cultura muito humanizada, né? Uma empresa que, acima de tudo, tem como seu primeiro valor o respeito às pessoas. E eu aprendi algo na minha vida que eu gosto de sempre replicar, né? Que a nossa vida, ela não é construída de projetos, ela não é construída de marcas, de empresas. Nossa vida é construída de pessoas, né? E a gente cresce e vive aprendendo a se relacionar. Tudo isso que eu falei aqui no podcast não dá para fazer sozinho, né? Uma startup, ela não chega onde ela chega sozinha, né? O grande segredo da startup é a gente conseguir envolver pessoas, juntar pessoas boas e trabalhar como time, né? Todo mundo sonhando o mesmo sonho, todo mundo alinhado com o mesmo propósito, mas junto, né? O que entrega resultado, o que transforma, não é o digital, são as pessoas por detrás do digital, né? Então, acho que essa mensagem é muito importante para que a gente tenha isso em mente, e independente de ferramenta, independente de inovação, independente de todas essas coisas, a gente sempre faça isso junto, porque junto a gente vai mais longe.
Eu agradeço novamente a participação de todo mundo. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Agradeço vocês, ouvintes, por estar aqui todas as nossas quarta-feiras nos escutando e até o nosso próximo podcast.